Audiobook Grátis apresenta. Os consórcios entre indivíduos das classes serviço ofereciam várias hipóteses jurídicas. O servo podia casar com uma serva do mesmo senhor, ou com a de outro, ter um ou mais filhos ou nenhum. O marido podia ir viver na residência anterior da mulher, ou a mulher na residência anterior do marido. Materialmente, essas translações de domicílio podiam ocorrer com licença do senhor ou sem ela. Estes diversos fatos influíam necessariamente nas relações do senhor e do servo. Restam em Portugal e em Espanha bastantes documentos de que eles se davam, e de que se buscavam arbítrios para solver as dificuldades que daí procediam. Achamos contractos, inquéritos, memórias particulares, sentenças, em que se previnem, se memoram, ou se remedeiam as consequências dessas várias hipóteses em relação aos direitos dos senhores, e em que, portanto, obtemos a certeza de elas se haverem dado desde o 8 até o 12 século. Para ocorrer aos conflitos de interesses e de direitos, vê-se dos mesmos documentos que se recorria à divisão das famílias. Em que consistia esta divisão? O que é que se passava na realidade? O desacordo entre mim e o Sr. Munhoff já se vê que deve ser completo na apreciação dos documentos relativos a semelhante assunto. Ele vê a escravidão como condição geral dos indivíduos da classe servil do século 8 ao 12. Eu vejo-a só em relação aos captivos sarracenos, e a servidão da glebe em relação aos homines de Creatione, aos servil originales. Numa nota do meu livro mostrei, segundo creio, que os documentos com que ele pretendera provar que os filhos do servo e da serva de diferentes senhores se dividiam entre estes se deviam entender de um modo diverso. Na minha opinião, o que se dividia eram os serviços pessoais, e em certos casos, como na incerteza de pertencer a um ou a outro senhor o domínio da gleba habitada pelo homem de criação, as prestações agrárias. Em relação às glebas possuídas de pães a filhos pelas famílias servas, a minha teoria era e é que o domínio e o uso de qualquer desses prédios se moviam em duas esferas, que o domínio, manifestado, traduzido materialmente na percepção das prestações agrárias e na exigência de serviços, era a propriedade do senhor constituía o objeto de uma grande parte desses milhares de contratos do século 8 ao 12 que restam nos arquivos da península que o que se vendia, doava, escambava mais ordinariamente era o direito a haver dos servos, dos juniores, dos malados, dos solarengos, do homem de trabalho, em suma, ingenuo ou não ingenuo, certas prestações agrárias e certos serviços pessoais, que nas glebas servis derivavam da duplicada servidão do homem e da terra que estava unido, e que na herdade ou casal do peão, júnior, na maladia, no solar, derivavam de um contrato voluntário, tácito ou expresso que as prestações e os serviços do adscripto, representando a renda da terra e a obrigação servil do indivíduo nela incorporado, eram duas coisas que facilmente podiam distinguir-se quando por consórcios, ou por outra qualquer eventualidade, o direito às prestações da glebe e aos serviços do homem ou da família vinha a achar-se dividido entre dois proprietários domini, diversos que, assim distintos, tanto aquelas prestações, como aqueles serviços podiam não só afastar-se, unir-se de novo, mudar de proprietário separadamente por toda a espécie de transmissão, mas até fraccionar-se em si mesmos ou acumular-se, sem que por isso mudasse a condição do indivíduo que usufruía o prédio, quer como adscripto, quer como colono livre. Não sei se vários documentos que o Sr. Munhoff cita, logo no princípio do seu opúsculo, provam, como ele pretende, que as palavras servus, homo, creatio, família se aplicavam indistintamente aos servos, às famílias da mesma origem, aos adscriptos, e não poucas vezes aos homens livres, posto que sujeitos a alguma espécie de vassalagem. Não vem isso para esta questão. O que sei é que mostram, como muitos outros, a verdade da precedente teoria, por ser ela unicamente que os explica. Assim, lemos ali que em 934 Simina doou a aldeia ao Gran Radmalares ao mosteiro de Sobrado com todos os seus bens e pertenças, e com todos os seus homens, assim servos como livres, que serviram na mesma aldeia no tempo de meus pães e avós. Lemos que em 1016 o mesmo mosteiro fez um escambo com Gutier Dominico dando este a aldeia de Luzario com as suas dependências e com a sua criação, servos e libertos e homens livres, quantos servem na mesma aldeia. Vemos que na doação de certas aldeias ao mosteiro de S. Salvador. Em 932, se desdoarem-se com a família, libertos e pessoas livres, que façam, ao dito mosteiro e aos dictos senhores o serviço que costumavam fazer. Como explicar doações e escambos de pessoas livres e ainda de libertos conjuntamente com os de servos e com os das aldeias em que tantos estes como aqueles moravam, se entendermos esses documentos ao pé da letra? Não é evidente que se trata das prestações agrarias, que pagavam tanto as glebas servis, como os prédios colonizados por homens livres, e dos serviços que tanto os adscriptos como os ingênuos, forçadamente uns e por contractos espontâneos outros, eram obrigados a fazer. Não vemos, até, no primeiro documento que os indivíduos de ambas as categorias são, sem distinção, herdeiros, uns nos prédios colonizados, outros nos prédios de adscrição, porque os serviços que deles devem uns e outros vêm de tempos remotos, tão servis seu ingenuis que ad ipsam vilum deservierunt in vita viorum e parentum meorum. A hereditariedade do servo na gleba, consequência forçosa da adscripção, eis, como já disse noutra parte, o grande passo dado na península, desde o século VIII até o XII, pelo homem de trabalho, pelo antigo escravo, para a liberdade. Quando o artigo 7 do Concilio Cortês de Leão de 1020 diz, ninguém compre a herdade do servo da igreja, do rei ou de alguém. Quem a comprar perca aí o que deu por ela, faz-nos recordar a doutrina paralela do Código Visigótico. Mas há na Lei de 1020 duas palavras que assignalam um abismo entre as duas legislações, a hereditatem servi, frase que seria monstruosa no século VII, mas que no XI indica apenas um fato assaz trivial para exigir providências que o regulem e limitem. A hereditas é nas actas daquela assembleia, como em geral nos documentos das Espanhas, o hereditar junde além dos Pirineus é o prédio possuído de pães a filhos, o prédio em que se sucede por herança. O servo ligado à gleba sabe que, quando morrer, ficarão aí os próprios descendentes porque também sabe que eles e a gleba mutuamente se pertencem. Nas palavras herdade do servo está resumida a história de uma transformação social. Que opõe o senhor Munhoff a um fato que as leis, os contractos, as decisões forenses conspiram em mostrar não só como existente, mas também como universal em relação a todos os servos originários ou homens de criação? Uma dificuldade prática. Supõe que o servo de uma gleba poderia casar com uma mulher de uma gleba remota e de diverso senhor. Prestações agrárias não as podia pagar, porque a terra era de outro dono, serviços pessoais não os podia prestar, pela distância em que vivia. Assim seus filhos. Dividindo-se estes materialmente, e levando o senhor do pai metade deles, enquanto a outra metade ficava na gleba materna, aqueles podiam ter o destino que conviesse a seu dono se eram escravos, ser repostos na gleba paterna se fossem de raça adscripta. Daqui a necessidade de entender os documentos no seu sentido aparente, e de crer que a praxe de se dividir a prole dos servos de diferentes senhores era geralmente seguida. Ora esse fato, equiparando a classe servil aos bens semoventes e aos moveis, destruía a personalidade dos indivíduos de semelhante classe, escrava em tal hipótese, situação que o opúsculo do senhor Munhoff tende a provar ser a dos servos desde o 8 até o 12 século. Mas este argumento peca pela sua própria índole. Inferir que não existiu, ou pelo menos que não foi geral e predominante certa instituição, de ter ela inconvenientes, que aliás não existiriam predominando uma instituição diversa ou contraria, e concluir daí que foi esta que existiu ou predominou, parece-me que seria um péssimo raciocínio na história de épochas e de países altamente civilizados, quanto mais na de eras semibarbaras e de um país semibárbaro. Que havia em Oviedo e Leão desde o 8 século até o 12 no direito público, na administração, no estado das pessoas, nas relações civis, que fosse absoluto, uniforme, sem exceção na prática. Que condições sociais havia que não fossem incompletas, antinômicas, obscuras sob um ou sob outro aspecto? Que foi a Idade Média, senão a infância dolorosa e longa da civilização moderna que foi, senão uma série de experiências e tentativas de organização das nações, que surgiam do singular consórcio da sociedade romana, corrupta e dissolvida, com as agregações quase selvagens das hostes e das tribos germânicas, mixto tornado ainda mais confuso na península pelo influxo da cultura árabe. Que coisa mais enredada, mais desarmônica, mais cheia de soluções difíceis do que a vida social de então? sem dúvida que certas leis supremas, que regem a humanidade em qualquer situação que ela se ache, actuavam então entre os povos, como sempre, e as paixões impeliam os indivíduos do mesmo modo e produziam efeitos idênticos ao que produzem em todos os tempos mais disto a perfeição. A harmonia das instituições vai a uma distância imensa. Aceitando, porém, a doutrina do Sr. Munhoff sobre a escravidão absoluta dos servos originários ficam, acaso, resolvidas as dificuldades de aplicação prática que ele vê na existência da servidão de gleba. A hipótese que lembrou pode modificar-se. Suponhamos que o escravo, ido para outro lugar e aí casado com uma escrava de diverso dono, tinha um filho só. Como se dividiria materialmente esse indivíduo? Suponhamos que tinha um filho e uma filha. À luz a que os escravos eram considerados, isto é, como animais de carga, como máquinas de trabalho, como coisas, enfim, o sexo dos indivíduos representava forçosamente um valor diverso. A quem cabia o filho? A quem a filha? Mas, suponhamos a união infecunda. Conforme quer o Sr. Munhoff, o meio ordinário de reparar a perda do escravo ou escrava, que pelo consórcio ia viver na gleba de um senhor diferente, era a repartição material dos filhos. Na falta destes, resignava-se, acaso, o senhor do servo fugido a perder os serviços dele, porque, não podendo dissolver-se o matrimônio e vivendo a família escrava a grande distância, não era possível exigi-los. A lei visigótica, porém, ainda em vigor na monarquia neogótica, estatuía a respeito destes consórcios, não devidamente consentidos, entre servos de diferentes donos uma regra clara e exequível. Aquele dos dois senhores que se aproveitara desse ato irregular, que se apropriara por tal meio o servo ou a serva alheios, perdia os dois cônjuges e a respectiva prole em benefício do que for espoliado. Se a situação dos servos originários não tinha mudado, porque não se aplicava a lei? Que a divisão das famílias, quer como a entende o Sr. Munhoff, quer como eu a entendo, constituía já a jurisprudência ordinária do século XI é uma coisa de que os documentos citados por ele, e outros que poderia citar, não permitem que se duvide. Por que se obliterou a lei visigótica nesta parte? É evidentemente porque, tendo mudado a situação dos indivíduos a que ela era aplicável, devia buscar-se um meio de reparar a ofensa do direito sem tratar os servos como bens semoventes. O direito dos senhores das glebas, às quais os servos pertenciam, sobre as prestações agrárias das mesmas glebas e aos serviços dos indivíduos ou famílias a elas adscriptos não ofereceria realmente os inconvenientes práticos que suscitaria o sistema suposto pelo Sr. Munhoff. Já notei que este argumento é mau, mas é certo que nem esse mau argumento favorece a sua opinião. O servo, que se desagregava da gleba sem consentimento do senhor, podia ser reconduzido violentamente a ela. Este era o princípio. Mas se ele lhe fizesse os serviços pessoais que dantes fazia, parece que devia ser fácil chegar-se a uma transação, a um acordo. A gleba lá ficava cultivada pelo resto da família adscripta e produzindo as mesmas prestações agrárias, ao passo que o indivíduo desempenhava os mesmos deveres pessoais. Supondo que este fosse residir a grande distância, hipótese raríssima numa epocha em que não existia a menor facilidade de comunicações, esses serviços podiam ser transformados em prestações em gêneros, ou em moeda. Se o servo se casava e tinha filhos, metade dos serviços da nova família pertenciam ao seu antigo senhor, obrigação herdada, que podia ser satisfeita do mesmo modo. Era um sistema complicado, e que daria, como dava, origem a mais de um pleito entre senhor e senhor, mas que me parece não ofereceria hipóteses insolúveis como a teoria adotada pelo Sr. Munhoff. Na notícia dos homens do mosteiro de Cartavil publicada na Collection de Fueros Le Singarrio, Maria Ectas Medium cum suis filiis mediis. In mirites. Savaricum integrum. In mintis. Petrum vestis integrum cum suis filiis mediis, etc. Temos, pois, nos próprios documentos publicados pelo Sr. Munhoff a prova de que um indivíduo morador em certa granja ou aldeia podia pertencer integralmente ou parcialmente ao dono dessas glebas. É uma das hipóteses que eu figurei, e que o Sr. Munhoff nos não diz como se resolveria no seu sistema. a interpretação que dou aos documentos que se referem à divisão dos servos originários, e que eu suponho geralmente adscriptos, é tão obvia, esses documentos provam tão pouco que a divisão dos membros da família serva se haja forçosamente de entender como uma divisão material era tão possível moverem-se os indivíduos, em relação ao domínio, numa esfera diversa daquela em que se moviam as prestações agrárias e os serviços pessoais, a confusão da terra com o homem, da obrigação com a pessoa a quem ela incumbia, era tão vulgar na linguagem jurídica, que o próprio Sr. Munhoff adopta o meu sistema de interpretação a propósito de documentos análogos nas expressões áqueles com que pretende refutar o mesmo sistema. Falando de diplomas, em que se faz doação, venda ou permutação de solares incluindo solarengos, acrescenta, obstam muito pouco alguns documentos de venda, doação e troca feitas juntamente com os solarengos. Não quer isto dizer que se vendessem as pessoas, mas sim os tributos e serviços que estas tinham obrigação de prestar. Se a linguagem dos documentos se pode tomar como figurada em relação aos solarengos, por que não se poderá entender do mesmo modo em relação aos servos originários ou homens de criação? Como se pretende deduzir dessa linguagem um argumento para provar que estes eram vendidos, escambados, ou doados como coisas, como bens semoventes, e sem personalidade, não se permitindo tirar igual inferência a respeito dos solarengos? A questão do estado das classes servas na monarquia neogótica comportava maiores desenvolvimentos. Esses desenvolvimentos não cabem, porém, neste breve opúsculo e na forma de publicação a que é destinado, por isso pararei aqui. Permita-me o Sr. Munhoff Y. Romero que repita, acabando, as expressões de sincero apreço pelo seu alto mérito literário, e pelos seus esforços para derramar luz nas trevas da nossa Idade Mídia. O que há de abnegação, de zelo pela ciência, de forças intelectuais consumidas em desbravar os desvios por onde o Sr. Munhoff se embrenhou, só o conhece aquele que nesse duro lavor deixou passar os melhores dias da vida, sem saber o que a mocidade tem de gozos, a idade viril de ambições, e a velhice de vaidades, e cuja recompensa única será escrever-se-lhe na campa: aqui dorme um homem que conquistou para a grande mestra do futuro, para a história, algumas importantes verdades. Indice. A Batalha de Ourique. E eu e o clero 3-2 considerações pacíficas 35-3 solenia verba 1ª 72-4 solenia verba 2ª 99 v a ciência arabico acadêmica 185. Do estado das classes servas na península. E 237-2 245-3 263-4 265-V 285-6 317-7 318. Notas. Sermo de Converse. S. Paulista. Epistolar. Episte. 152. Mem. De Dona F.R. Caetano Brandão, T2, página 411. Concil. Tridente. Cês. 25. Decreto de Purgate. Concil. Colom I, Tite. 6c. 25. Venispen, Jusecles. P. 1 Tite. 22 capítulo 10. Gesh. Der Italienisch. Staat. 4b, 4 cap. 6. Volume uma nota 3, página 466 e seguintes. S.P. Damiani Epistol. Adsum. Pontif. Ele. Um Epist. 16. Greg. 7 Epistolar. Liv. 8 Epist. 21. De Considerate. Ele. 3c. 3. 12. Ibidem Liv. 4c. 4. Um grande número dessas passagens e cantigas, relativas aos séculos XI, XII e XIII, acham-se coligidas na história dos Winstalfin de Raumer, volume 6, página 178 e seguintes. Scriptores Rer. Francicar, T17, página 558. Arte de Verif. Les Dates, volume 1, página 299. Mat. Paris, p. 1607 col. 2. Schronik. Página 1287. Defectivo de La Declar. I. 6. Donnellar. Pictav, Impsaum. 53. Dona Gregor, Expos. Injob L. 8C. 6. L. 13C. 4. Recordo-me de ler em A Nação um comunicado de Coimbra, assinado por um pároco, em que se me dizia que, se as assaduras da Inquisição tinham acabado, cá estavam os bispos. O bom do homem ainda espera que os bispos de Portugal possam queimar gente. É uma doce ilusão como qualquer outra. Ne ab uberiori auctorum copia aliciamur, sed potius ab ipsorum merito e gravitatem totiese ninfit, ut gravis, peritiat que sinceri scriptoris auctoritas, etc. Que diria um desses furiosos que creem que o vocabulário dos prostíbulos pode suprir os rudimentos da ciência, e que me condenou como ignorante por falar em gravidade da história em relação, não ao estilo, mas sim à matéria, se ouvisse o venerando Mabilon falar na gravidade do historiador também em relação à essência e não à forma, e isso duas vezes num único parágrafo. Chamava-lhe ignorantíssimo. Ó clero português, clero português! Ele ne crainte que de netre pas conui, Fleury diz que, não a igreja, mas o próprio cristianismo teme. Em Portugal a teologia das tabernas entende-o de outro modo. É uma consolação ser ímpio e herege com o virtuoso prior de Argenteuil. Pobre igreja portuguesa! Todas as pessoas mediocremente instruídas sabem o que quer dizer teocrático, mas o demente que escreveu estas blasfêmias não sabe português, quanto mais grego. Fez uma frase ridícula para introduzir aí um vocábulo que os ignorantes não entendessem e que portanto admirassem. Acentuado por causa das freiras que dizem missa. A ignorância das freiras é a razão capital da acentuação nos livros rituais, segundo o digno sacerdote que, por vingança, aceitou das capelas o pio mister de me injuriar e caluniar sanctamente. Nova insistência, etc., página 34. Demonstração página 34. Insistência página 10. Poucos anos antes, os embaixadores de Dona Diniz tinham oferecido inutilmente ao pontífice uns artigos com o mesmo intuito, e contendo em substância o mesmo que os de Pedro Escacho. Aí nenhuma palavra se diz sobre a aclamação em Ourique, em que também não fala nenhum dos frunícons coevos. Assim, a invenção da história da aclamação pode fixar-se no princípio do século XIV, tendo talvez em parte dado motivo a ela esta questão da desmembração da Ordem de Santiago, negócio que foi assaz rodioso e importante. Veja-se a História de Portugal, volume 1, página 489, nota 18. Estes frunícons estão publicados nos Portugaliae Monumenta Histórica, volume 1, página 26. Tanto este como os 10 parágrafos precedentes foram suprimidos nas edições avulsas da Solenia Verba. Era uma digressão que pouco servia para rebater as opiniões adversas, e que entretanto afrouxava o cerrado da argumentação. Os cuidados literários de Senaculo, a memória de Frei Joaquim de Santo Agostinho sobre os códices da Alcobaça, o Elucidario de Viterbo, as observações de J.P. Ribeiro publicaram-se proximamente pelo mesmo tempo. Viterbo, Frei Joaquim de Santo Agostinho, Ribeiro eram inovadores perigosos então, como eu sou hoje. Senaculo era um bispo erudito. Quantas palestras literárias, quantas contendas orais precederiam a publicação daqueles escritos opostos? 32. Alerque de comência de que ter-se presente escrite Jesuíno açoixante sexiem anei de Mavi. Petitote falo nascido em 1426. Faleceu no 1 de fevereiro de 1502, segundo se depreende da sua inscrição sepulchral, com 76 anos de idade. Daqui vinha por certo o título de Conde Palatino de que usava Vasco de Lucena, título que tanto tem feito cismar os nossos antiquários. Vejam-se as provas indisputáveis disto em Ribeiro, Observações de Diplomatica, página 79, segunda-feira. Essete opinion gentiens de plus iures notables gens portugalois que ontes tedima cognoissance. Pina, Chron. De Dom João II, c. 15. Bula, ut saluti 5 febr. 13º sisti 4. Prea fatae ecclesiae, aqua regiae dignitatis cumin accepisti, cui quiano un sensum debis, ibidem. Bula, venerabilis frater, 6 febr. 13º sisti 4. Carta de Dom Álvaro de Bragança escrita de Castela Dom João II. Mis da Bibliote. R. Talvez seja gente demais. Mas deixe ver. Passar porque isto era já estilo peninsular naquela epocha. Iorn. De Coimbra, 1813, abril, página 310. Memor. Do R. Arquivo, página 59. Chancel. Daf. 2. M. 12 de For. Ante. Número 3. Veja-se o Alvará de Dom Manuel, de 1502, no Liv. Dos Privileg. De Santa Cruz FL. 2. O Doc. De 1458 a FL. 157 do mesmo Liv, o Duele. 5 da Extremadura FL. 116 V. Nuage. Nacional, etc. Schron. Dos Coneg. Regr, ele. 9, c. 29. Prodron. Ad refutat. Alcorane Passim. 48, Ober die Lander Verwaltung unter den Kalifate, Berlim 1835, Schaeffer, Gesch. Spam. 3th. S. 145. O digno acadêmico refere-se evidentemente à tradução de Moura porque nem o comum dos leitores, que ele convida para lerem esses capítulos, entendem o árabe, nem o original tem capítulos, como se depreende do prólogo de Moura, e se vê das citações do texto árabe feitas pelo Sr. Gayangos nas suas notas à versão inglesa de Al-Makari. Nesta classe, como em todas, há excepções respeitáveis, falo em geral. Dominac. De Los Arab, p. 3 in fine. Al-Khatib, Bibo. Apud Kaziri Bibo. Arab, T. 2, página 216 e seguintes. Abu El Feda, Anális Moslemici, T. 3, página 359. Al-Makari, versão de Gayangos, Liv. 7c. 5 e seguintes L. 8c. 1 e 2. Veja-se também a Tabua Cronológica, página 89 dos Append. Do 2 volume, e os extractos no livro Kitabu-el Kifá, Append. C. Até o fim. O reinado de Abu Isaac, sitiado em Marrocos pelos almohades, foi apenas nominal. Schron. Gotor. Adjaer. 1125 a 1155. Schron. Konimbrick, Adjaer. 1155. Roder. Tolete. Istor. Arabum, capítulo 49. Assalé, versão de Moura, c. 43, 44, 45. 59, Ibidem c. 40. Conde, p. 3, c. 33. Kaziri, t. 2, página 218, col. 2. 62, Espanha Sagra, 21, 373. O nome mais geral nos autores árabes é Lantuna mais Ibn Khaldun Gayangos, volume 1, página 408, nota A, chama-lhe Lantá e Leão Africano Kaziri, volume 2, página 219, lenta. A página 22 do opúsculo disse que escrever Emir é erro do vulgo dos tradutores em vez de Amir, o caso é Seril, e a página 11 disse que em vez de Emir é uma menina eu deveria escrever Emir é uma menina. Em que ficamos? Em Emir ou em Amir? Quanto a Muminina, Gayangos, Kaziri, etc. escrevem sempre Muminim. Gayang. Ver. Dal-Makari, volume 2, página 386. Abofeda, Anal. Mozo, T. 2, página 471. Versão francesa de Pellissier Remusat, página 192. Ibn Khaldun denomina frequentemente califas os imperadores almohades. Gayangos, volume 2, ap. D. Assalé. C. 45. Neste capítulo fala-se muitas vezes no califado e no califa Abdelmumen. Não é só a crônica de Afonso VII que refere à queda de Aurelia, os anais toledanos referem-na igualmente. O cartaz, título da história da Abdel Alim, é propriamente, segundo o testemunho de Haji Kalfá, e conforme o que se lê em diversos exemplares da obra, escrito por Ibn Abizara, que viveu no século XIII. Abdel Alim parece ter sido um copista, ou talvez um abreviador. Veja-se a nota do Sr. Gayangos ao ele. 8. C. 2 de Almacari. Assalé, Ver. De Moura, C. 40, página 182. Chronica Def. Imper. Praef. E 64. Sigo a paginação do opúsculo, tirado à parte depois de impresso na revista de ambos mundos. Um exemplar dele que possuo, devo à urbanidade e benevolência do Sr. Munhoff, que teve a bondade de me o remeter. Em documentos do século XIII vemos ainda a designação de servos aplicada aos escravos mouros. Num testamento de 1232 são legados ao mosteiro da Alcobaça sarracenos e sarracenas servos e servas. Doc. De Alcobaça na Colex. Especial, Gav. 81 na Torre do Tombo. História de Português, T. 3, página 313 da Terceira Edic. História de Português, T. 3º, página 255, nota 4, 274 e C. Espanhol Sagr, T. 40, append. 19. Doc. De Moreira na Torre do Tombo, Colex. Especial, G. 78. Por exemplo, o primeiro bispo de Coimbra depois da restauração, Paterno, que, sendo bispo de Tortosa e vindo por embaixador dos Benildes de Saragossa Fernando Magno, foi aliciado pelo alvazir Cesnando para aceitar o episcopado de Coimbra, o que fez alguns anos depois. Que suprafatus episcopus, diz o documento do livro preto da sede Coimbra que refere o fato, eu tempore tortosani urbi sedem tenebat, sede propter societatem paganorum officium e ordinem sum in medium plere valebat, numa doação de 1083 à Igreja de Vouzela, livro preto F. 144, mencionam-se entre outras alfaias una casula tirás e una dalmadiga tirás. O tirás era um estofo precioso de fábrica sarracena, de que usavam as pessoas principais entre os muçulmanos, onde se liam bordadas orações do culto islamítico e sentenças de Corã. Quando os sacerdotes da igreja de Arcozelo a qual tinham pertencido aqueles paramentos, ou os da de Vouzela, a qual se doaram, celebrassem, revestidos com eles, os ofícios divinos, os assistentes que não ignorassem a leitura do árabe poderiam ir misturando as preces da igreja com as do islamismo, e lendo as sentenças do Corã, enquanto os celebrantes repetiam os textos do Evangelho. Gotorum ordinem. Tão em eclesia. Quão em palácio. Statuit, Schron. Albel 58. Martim Moniz, genro do conde Cesnando e seu sucessor no governo de Coimbra, doa perpetuamente a João Gozendes os bens na vila de S. Martim o que biobtinuit se del pela gis em autondo de consul e dono Cesnando. Livro preto da sede Coimbra F, aqui atondo significa serviço, no serviço do conde Cesnando, ou retribuição por serviço, mais temporária, por isso que os bens se doam depois hereditariamente a outro. Documento hoje publicado nos Portugaliae Monumenta Histórica, Diplomata Chartai, Pars. Primeiro número 770. Página 7. Página 12 e 13. Surda aure com inimicis sumidei amicitias com ligamus, e placentes eis nostrae fidei derogamus, cotidia oprobriis emili conto meliorum facibus obrupti, persecutione nos dissimus non abere, cristianos contra fidei suais sócios, pro regis gratia e pro vendibilibus muneribus e defensione gentilium praeliantes, non maledissimus nec detestamus, sede religiosos pro vero deusertantes anatemate percutimus e infamamus, non ipsi qui videbantur colunae, que putabantur ecclesiae petrae. Nulo cogente. Dei mártires infamaverunte? Noni pastores Christi, doctores ecclesiae, episcopi, abates, presbiteres, próceres e magnates a hereticos eus esse publicae clamaverunte? Deo emenin circuncisionem ob improperantium ignominium devitandum. Cum dolor etiam non medio corporis exercemus, e deo emiorum versibus e fabelis mili suis delectamus, eis quin servire, veu ipsis nequissimis obsecundare etiam premio emimus. Ex illicito servitio a execrando ministério abundantiores opis congregantes, fulgores, odores, vestimentorumque, civil pum diversarum opulentiam, in longa tempora nobis filiis que nostris atque nepotibus pra evidentes, ob honoris saeculi fratres cum crimine regibus impiis acusamus. inimici sum idei ad occidendum gregem domini gladium revelationis porrigimus, ducatum quiorum e ministerium ad ipsum fascinus exercendum pecuniis emimus. Non ionis juvenes Christiani, vultu decori, linguae disserti, habitu gestu qui conspicui, gentiliti eruditione prae clari, arabico eloquio sublimati, volumina shauda eurum avidissime tractante, intentissime legunte, ardentissime disserunte. Linguam suam nesciunt Christiani, e linguam proprium non advertunt latini, ita ut omnis Christi collegio vix inveniatur unus in millenum omnum numero, qui salutatorias fratri possit rationabiliter dirigere litteras, e reperitur abs qui numero multiplex turba qui erudite chaldaicas verborum explicet pompas. Alvar. Cordub. Indicou. Lumin. Passim. Ili dicit commodo fuit sua volo eseragde condeixa, e quando filarunt Maurus colimbria fuit ili eseragad farfon ibn Abdela e fecit si Mauro e petibit 30 Mauros de Arragaz e metivit ilus in matos e dicit ad ilus cristianos de ilas vilas exit gente benedicta qui ad empa se filavi com Mauros e exibante de ilus matos e populabante ilas vilas e exibante ilus Mauros de ilus matos e levarunt eus ad sanctarem e venundabante eus e fecerunt in ilus seis aretas de argento e inderens Arunt-ilus ar Cordova com carta de Farfon é com isto ganato. É Petivit-ilus molinos de forma é ali as vilas multas é Dona Vit-ilus. Almanzor, Libanês Testamentor. F. 76 V. Na freguesia de S. Martino, aldeia de Valoura, distrito de Aguiar de Pena, havia três casais, cujos moradores, além de outros onos, tinham o seguinte, evadunt in mandatum ad legione, uticiatur per ipsus quid facit rex legionensis, inquirições de 1220, liv. 5 de Dona Diniz F. 118 V. Página 19 e 20. Página 124 e 153. Página 12. La Rossie, letra X. Página 15. Página 44 e seguintes. História de Português, T. 4, página 336 e 482. Doação de Diogo Olidiz a Trucresim do Gutierrez da Igreja de S. Marina, damus ad vobis illa pro plagas e feridas malas que semus sic, advestros malados, e non abuimus undilas pectare, doc. Original do Mosteiro de Moreira de 1075 no Arche. Nacional. Liv. 1. Tit. 7. Ele. 2. Que conductare um alienum occiderit dominus e jus accipiat indium isidium. Similiter de su ortolano e de su quartario e de su molendinario e de su solarengo. É homo de nomum que sus homines aboerit in suis hereditatibus, aut sui vassali fuerinti, e aliquis ilum actaverit, su senior coligat indium isidium, for. Dinumon de 1130. Ponto peccato impediente bativimus vestro junior, nomine froila, cum alius meus galeazianis. É pervenit ipsi froila de ipsa bagtedura ad mortem, é pro ipso homicidium abui vobis ad dar in judicato quinque boves, é pro ipsis quinque boves incomunil vobis pro médio é. É. De Las Person, página 15. Colec. De Fuer. Municipe, página 132 segunda-feira. História de Português, volume 3, nota final 16. Colec. De Fuer. Municipe, página 126. Página 2. Liv. 5. Tite. 4. Ele. 13. Liv. 2. Tite. 4. Ele. 5. Página 160. A confusão, na frase, entre o colono e o prédio, tomados um pelo outro, confusão que sobretudo se deduz claramente das singulares expressões homem inteiro, meio homem, etc. aparece ainda às vezes nos nossos monumentos do século XIII. Nas inquirições da terra de Faria, feitas naquela epocha, lê-se, por exemplo, S. Leocadia de Pedra Furada, homines de ista colazione solebante pectare vocem e caluniam, se de modo non pectante nisic in que homines e medium qui dante anuatin singulas gadinas, e medius homodat medium galinam, é ista casalia. Dante vocem e caluniam e singulas gadinas e dus sólidos, tribus vicibus impedida, sede medium casale medium forum facit. Inquir. D'Afons. 3. Ele. 7. F. 14 V.